Samara Sadek já está na ponta da linha para participar com as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano. Muito bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Ô Samara, antes de você entrar aqui nas notícias da internet, eu queria te avisar que a pressão aqui para uma nova promoção das canecas está forte. Acho que você não vai conseguir segurar essa pressão.
Eu estou sentindo, Adriano, mas então nós vamos ter que marcar uma dessas reuniões virtuais para a gente conversar sobre esse assunto.
Tá bom, então. Os ouvintes aqui já estão pedindo uma nova leva da promoção das canecas do Conexão. Mas isso aqui é um assunto para mais tarde, para outra hora a gente poder avançar nesse assunto. Porque agora é o momento das notícias da internet e a gente já pode abrir, né, Samara, com a atualização dos números da pandemia da Covid.
Então vamos lá, Adriano. Atualizações que saíram ontem, né? Nas últimas 24 horas, o Brasil contou 20.006 novos casos, né? Novas contaminações por Covid-19 e um registro de 543 novos óbitos nos sistemas. Então a nossa pandemia segue na casa dos 7 milhões, mais ou menos, né? 7.753.000 é o nosso número global. A grande maioria, cerca de 6 milhões e 600 mil pessoas já recuperadas e ainda adoecidas 681 mil pessoas mais ou menos. E o nosso total de óbitos chegou a 196.561. Esse é o nosso número, né? O nosso perfil da pandemia nesses dias. Lembrando, Adriano, que a gente vem de um feriado prolongado, isso geralmente faz com que os números caiam, porque há um represamento de dados, né? Devido aos plantões de final de semana, todos os órgãos e hospitais, enfim, trabalhando com menos gente, e isso afeta os registros. Então, vamos falar das médias móveis, porque elas são reflexo dos últimos 7 dias, né? E justamente desses registros menores. Mas a média móvel de mortes no Brasil, ela estabilizou ali nos últimos 7 dias em 707 mortes diariamente. É um número que indica uma certa estabilidade, porque não houve uma grande movimentação, nem para mais nem para menos. E a média móvel de casos, ela apresenta uma queda em função disso que a gente falou agora há pouco. Então, o Brasil, nos últimos 7 dias, teve uma média na casa dos 35 mil novos diagnósticos diariamente. É uma variação que, por enquanto, representa uma queda de menos 28% em relação aos últimos 14 dias. Mas vamos aguardar, né, esses próximos, geralmente quarta, quinta-feira, a gente tem uma realidade maior. Mas os últimos 7 dias vão sempre, a gente vai acompanhar ainda um pouco esses números em queda, porque, né, os últimos 7 dias já se registrou números menores. Então isso ainda vai ter um reflexo nos próximos dias ainda.
Ok, então vamos ficar de olho aí nos números nos próximos dias para ver esse comportamento. E diante disso, né, Samara, dessa questão aí dos números que continuam altos, né, da pandemia, está todo mundo apostando aí nas vacinas, tem muita gente aí esperando as vacinas. E tem agora aí uma nova polêmica, um novo ingrediente aí nesse assunto que tem a ver com a Índia. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo aí com as vacinas que estão sendo produzidas na Índia e que deveriam vir para o Brasil.
Pois é, Adriano, ontem nós falamos sobre isso, mas é necessário a gente atualizar um pouco essas informações, tá? Porque ontem houve uma nova reunião da Fiocruz com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E nessa reunião, a agência reforçou um pedido de mais informações para liberar essa autorização emergencial da compra desses 2 milhões de doses prontas, né, que a Índia teria condições de vender ao Brasil. Essas vacinas são aquelas desenvolvidas pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. O Instituto Indiano tem, quem detém essa fabricação na Índia, e tem essa negociação que nós já até anunciamos ontem, né, que a Fiocruz tinha esse contrato, essa intenção de compra dos 2 milhões de doses. Pois bem, a Anvisa pediu essa documentação, a Fiocruz também está aguardando o envio, porque a Anvisa, ela quer saber se o produto do fabricante indiano é semelhante ao fabricado no Reino Unido, né? E se o método de produção e os materiais utilizados também são os mesmos. Então, a Fiocruz afirmou ontem que espera ter condições de pedir nesta semana autorização para uso emergencial da vacina no Brasil. A questão, Adriano, é que o Itamaraty, segundo a própria Fiocruz, entrou nas negociações porque, primeiro, o fabricante indiano anunciou que tinha vetado a exportação ao Brasil desses 2 milhões de doses. Só que hoje, o Instituto Indiano já soltou uma nota dizendo que está havendo alguma confusão nas informações e que as exportações serão permitidas a todos os países. O que paira, Adriano, é a dúvida em relação ao próprio abastecimento da Índia, porque no início, quando saiu a notícia de que o Instituto Indiano vetaria as exportações, a preocupação era que a população mais vulnerável da Índia tivesse a garantia de acesso à vacina antes que o Instituto começasse a fazer as exportações. Então, nesse aspecto que a gente está atualizando, porque as negociações com a Índia seguem, a Anvisa pediu mais documentos da Fiocruz para seguir na liberação dessas possíveis 2 milhões, desses 2 milhões de doses. Então, vamos aguardar, porque hoje isso deve gerar mais desdobramentos, já que o Instituto Indiano voltou e disse que haverá, sim, a exportação.
Bom, então aí são as informações da vacina da Universidade Oxford, da farmacêutica AstraZeneca, vacina que é fabricada na Índia. Só que tem uma outra vacina, né, Samara, que é a Covaxin, que também entrou aí no radar dos brasileiros. Como é que está essa situação?
Pois é, ontem a Anvisa também se reuniu com representantes da vacina indiana Covaxin. Essa vacina teve uso emergencial aprovado na Índia no domingo e é nessa frente, Adriano, que entra a questão da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, porque é com a Covaxin que elas para a Covaxin, na verdade, que é a vacina, né? A associação negocia com o laboratório para comprar as 5 milhões de doses dessa vacina para as clínicas particulares. E aí acendeu toda uma discussão sobre essa possível competição das clínicas particulares com o SUS. Existe essa polêmica, né? Mas, segundo a associação, não seria uma competição, seria uma complementação da vacinação, mas ainda há muita discussão sobre isso, Adriano, porque, inclusive, tem uma matéria publicada hoje na Folha de São Paulo que fala que a própria indústria estaria disposta a bancar uma parte dos custos dessa vacina particular para aplicar nos trabalhadores. Isso com a preocupação de retomada da economia. Então, é em todo esse contexto que está essa negociação com a vacina indiana Covaxin. Só que, nesse caso, tem algumas situações um pouco adversas, porque a Covaxin ela não tem testes no Brasil. Isso é até uma exigência da Anvisa para a liberação. É. E ainda a Covaxin está na fase 3. Ainda não tem divulgação dos estudos de eficácia dessa vacina, eles estão em andamento.
Nós estamos conversando com a Samara Sadek. A Samara está trazendo aí as notícias da internet. Falamos aqui dos números da Covid-19, também de vacinas contra o novo coronavírus. Como é que está essa questão das vacinas? E para encerrar aqui a participação da Samara, tem mais uma notícia, né, Samara, da Agência Brasil, sobre reciclagem, porque hoje aqui no Conexão falamos muito sobre a situação das praias e uma imagem assustadora já de 2021 foi aquele tsunami de plástico na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, que aconteceu no sábado. Isso assustou os banhistas e foi uma imagem que rolou, inclusive, nas agências internacionais. E tem novidade aí sobre essa questão de dejetos, sobre resíduos, sobre lixo, né, Samara?
Pois é, Adriano. Segundo a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, né, esse lixo que foi mostrado nas imagens, ele foi trazido pela maré e valas da Rocinha, né, depois das chuvas que atingiram a cidade no fim de semana. E ontem, o Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública sobre a destinação final ambientalmente adequada das embalagens de vidro. Essa é a chamada logística reversa, né? Já está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse documento que o Ministério estuda seria um decreto, né, que prevê o estímulo à inserção produtiva, remuneração das cooperativas e associações de catadores, envolvendo ainda as indústrias, né, os distribuidores, comerciantes, de toda essa parte que usa o vidro. Agora, o Ministério pretende reduzir a poluição, manter materiais em uso e regenerar os sistemas naturais. E então essa consulta pública para receber as sugestões, né, da sociedade sobre o que fazer, como será a destinação final do vidro, né, desde que você respeite, promova o meio ambiente, né, a preservação ambiental. Então essas opiniões podem ser registradas pelo site do Ministério do Meio Ambiente até o dia 5 de fevereiro.
Ok. Samara Sadek, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Bom dia e bom dia a todos.